Senhor, nós agradecemos a Ti, ao Teu nome, Te agradecemos, Pai, por estar aqui mais um dia na Tua presença e na Tua casa, um lugar onde nós temos liberdade, porque a Tua palavra diz: onde Teu Espírito está, ali a liberdade, liberdade para Te cultuar, liberdade para Te servir, liberdade, Senhor, para ouvir o Teu direcionamento sobre nós. E assim, Deus, em nome de Jesus, Te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, às nossas vidas, a cada vida que está aqui nessa noite, que Teu Espírito Santo se mova, Pai, e encontre aqui corações dispostos, corações disponíveis, corações quebrantados. E eu assim me coloco, primeiramente, eu me coloco assim diante de Ti, Senhor, eu me humilho, e reconheço, Senhor, que o Senhor é santo, que o Senhor é Deus, e que através de Ti, Pai, somente através de Ti, eu posso ministrar e trazer essa mensagem para o Teu povo, que primeiramente vem ao meu coração, porque a minha boca, meus ouvidos são os mais próximos aqui da minha boca, Senhor. Por isso eu Te peço, fala comigo, e da mesma forma, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu infinito amor, usa a minha vida, Senhor, para que possamos nessa noite, com os nossos corações abertos e contritos, que nós possamos sair daqui diferentes, ó Pai, com uma mensagem que mexa realmente no âmago do nosso ser, uma mensagem que realmente mexa com o nosso interior, que nos faça pensar, que nos faça evoluir, que nos faça crescer, que nos faça mais parecido com o Senhor, que nos faça, Senhor, ser chacoalhados, porque a Tua palavra, ela faz isso conosco. Então, em nome de Jesus, que possamos sair daqui pensando e começando a construir para a eternidade, construir para Ti, construir sobre Ti, construir para a Tua glória. Por isso, em nome de Jesus, Pai, fala aos nossos corações, é assim que nós Te pedimos, no nome de Jesus, amém. Como eu disse, o tema dessa palavra é construindo para a eternidade. Semana passada nós falamos a respeito da construção, sobre quem, sobre o que e para que nós construímos, e nós aprendemos que construímos a nossa vida em cima de um fundamento, estabelecemos a nossa vida em cima de um fundamento, em cima de uma rocha, em cima de princípios, e o nome desse fundamento é o próprio Senhor Jesus Cristo, amém, amados? A rocha que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, como o Salmo 118 diz, diz que essa veio ser a pedra principal, ou seja, a nossa vida é construída e deve ser construída sobre um fundamento, e esse fundamento é o próprio Senhor Jesus. Então nós construímos sobre Ele, nós construímos para Ele, e nós construímos para que Ele seja conhecido através de nós, amém ou não? E nessa mesma linha de raciocínio sobre construindo para a eternidade, que é o tema dessa mensagem, eu quero que você abra comigo a tua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, verso de número 35. Mateus 9, 35, nós vamos ler até o verso 38. Você pode acompanhar nos telões também, se você preferir. A palavra de Deus diz assim, Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vou repetir: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Até aí. Então, aqui, amados, Jesus indo e fazendo o bem, como um dos subtítulos dizem aqui na Bíblia, Jesus pregando o evangelho do reino, curando os infernos, se compadecendo das pessoas, olhando para as pessoas e tendo olhar de misericórdia sobre elas, se preocupando com as suas doenças, com as suas enfermidades, com as suas mazelas. Jesus ia curando de aldeia em aldeia, em cidade em cidade, ia pregando de sinagoga em sinagoga, ensinando a palavra de Deus e pregando o evangelho do reino de Deus. Jesus, em determinado ponto, vê que as suas ovelhas estavam ali exaustas, as suas ovelhas estavam perdidas, como ovelhas que não têm pastor, estavam ali sem um direcionamento, sem um rabino, sem um mestre. Jesus olha para os seus discípulos e solta a palavra aí do verso 37, dizendo: a seara é grande, grande é a seara. Em outras versões vão dizer: grande é a colheita, grande é a seara. Mas na verdade, grande é a seara. E na verdade os trabalhadores são poucos, mas na verdade os trabalhadores são poucos. Então, amados, todo o processo de construção precisa de trabalhadores. Quando você vai construir algo fisicamente falando, como nós falamos na semana passada, quando você vai construir uma casa, você precisa de fundação, você precisa de colunas, você precisa de pilares para construir uma casa. Para construir sobre o reino, sobre as coisas de Deus, você precisa de um fundamento. E esse fundamento, essa rocha, esse fundamento que nós construímos é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, toda construção há necessidade de mão de obra. Toda construção há necessidade de recursos. Toda construção precisa de pessoas. Se você vai construir alguma coisa na sua casa, se você não tiver mão de obra, você não consegue fazer nada. E o que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui? Que a colheita, e essa é uma colheita, não uma colheita física, por mais que ela alcance pessoas fisicamente falando, mas ele está falando de uma colheita espiritual aqui. A colheita espiritual é grande, ou seja, a salvação de almas, a colheita onde muitos serão salvos, muitos serão alcançados pelo Evangelho, alcançados pela Palavra, alcançados pelos poderes sobrenaturais de Deus, alcançados pelo Espírito Santo, alcançados pelo Evangelho. Essa obra será grande, a seara será muito grande, a colheita será muito grande, mas a Bíblia está dizendo através do próprio Senhor Jesus que os trabalhadores, que os ceifeiros são poucos. E para se construir algo nós precisamos de trabalhadores. Para construir uma casa, um apartamento, para construir um prédio, qualquer outro tipo de construção, há necessidade de recursos, há necessidade de mão de obra, há necessidade de trabalhadores. Então, quando nós falamos sobre o tema de construir para a eternidade, nós estamos falando de construir sobre Jesus, mas nós estamos falando de construir para Jesus. E para construir algo para Jesus aqui nessa terra, para construir algo também espiritual, alcançando vidas, há necessidade de mão de obra, há necessidade de pessoas, há necessidade da minha vida e da tua vida. Por isso, construir para a necessidade, a primeiro momento, a priori, é você saber dizer sim para o chamado que Deus tem para a tua vida. É você saber dizer sim para o teu chamamento, é você saber dizer sim para aquilo que Deus está pedindo aos seus discípulos que orem e clamem, porque são poucos. O verso 38, Jesus fala assim para os seus discípulos: rogai, orem, peçam, clamem, pois ao Senhor da Seara que mandem trabalhadores para a sua Seara. Ou seja, a salvação espiritual, ali a colheita espiritual que Jesus estava dizendo aqui nesse texto, depende também, não apenas do nosso trabalho físico, levando o Evangelho, nosso trabalho espiritual, curando, apregoando o Evangelho do Reino, levando esperança, levando a paz à vida das pessoas, levando esperança, levando transformação através do Evangelho de Jesus, mas também a Seara precisa de pessoas que orem. Precisam de trabalhadores que orem para que a Seara seja maior. Por isso que Jesus fala: rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande os trabalhadores. Orem a Deus, clamem a Deus para que Ele mande esses trabalhadores. Ou seja, os meus braços precisam estar na obra, a minha vida precisa estar na obra, nessa construção para a eternidade. A minha vida precisa estar nessa obra de Cristo, construindo sobre Cristo. Assim como também a minha oração para que Deus não apenas use a minha vida, mas para que também a minha oração seja um instrumento de transformação na vida de outras pessoas, ou um instrumento de construção na vida de outras pessoas. E o fato é que construir qualquer outra coisa, construir uma casa, construir um projeto, fazer parte de algo, é algo muito difícil. Se você já passou por um processo de construção, ou até mesmo por um processo de reforma, que nós vamos chegar até lá, você vai ver que é um processo difícil, é um processo demorado, é um processo custoso. Nós aqui nessa igreja, você que está chegando, chegou há pouco tempo, muitas das coisas aqui fomos nós que construímos ou fizemos. Construímos paredes, não existia paredes aqui, construímos divisórias, construímos o altar, quebramos muro, construímos muro, fizemos pintura, fizemos grafiato, arrumamos telhado, fizemos de tudo um pouco aqui. E o processo de construção é algo muito difícil. Por que o processo de construção é muito difícil? Porque em alguns momentos ele precisa de mão de obra especializada. Em alguns momentos vai precisar de mão de obra especializada, e em alguns outros momentos o processo de construção, de reconstrução ou de reforma não vai precisar de nada disso, nem de mão de obra especializada, mas vai precisar de pessoas disponíveis para fazer. E por isso que Jesus disse: roguem ao Senhor da Seara. Porque Jesus, né, ele não, quando ele começa a sua grande seara, quando começa o seu trabalho de construção do Evangelho e construção do reino de Deus aqui nessa terra, da implantação do reino de Deus nessa terra, Jesus não escolhe mão de obra qualificada. Jesus, ele vai atrás de pescadores, cobradores de impostos, Jesus vai atrás de pessoas que eram da lavoura, Jesus vai atrás de pessoas que não tinham condição intelectual, não tinham muitas vezes condição financeira, não tinham condição teológica para ensinar, para pregoar o reino de Deus, para ensinar outras pessoas. Então Jesus, em muitos momentos, ele vai precisar usar pessoas que sejam tecnicamente qualificadas para aquilo que ele vai fazer, para aquilo que ela vai fazer, mas na maioria dos casos Jesus só precisa de pessoas disponíveis para a sua grande seara e para a sua grande obra. Existe uma frase não bíblica, né? Que Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos, né? Porque essa frase não está na Bíblia, mas é uma grande verdade. Deus, ele sempre capacita os seus, não de maneira dessa forma. Essa frase exatamente não está na Bíblia, você pode encontrar de alguma outra versão, mas como esse ditado que nós conhecemos, não está especificamente escrito dessa forma. Mas Deus sempre capacita os seus escolhidos. É só nós olharmos para a vida dos discípulos, é só nós olharmos para a vida dos profetas, dos apóstolos. Moisés não sabia falar, era duro de língua, teve que chamar Arão para ser o seu como se fosse o seu intérprete ali diante de Faraó. Jeremias, quando foi chamado, ele disse: eu sou só uma criança, não tenho capacidade para ser um profeta. E Deus sempre olha para esses homens que não tinham capacidade alguma e gera neles algo maior do que eles, porque quando Deus coloca algo na nossa vida, sempre vai ser maior do que nós mesmos. Quando Deus coloca um sonho, um projeto de construção sobre as nossas vidas, seja para Ele, para o reino, um propósito que Ele coloca no nosso coração, sempre vai ser maior do que nós mesmos. Nós vamos olhar para a nossa capacidade física, humana de fazer, a nossa capacidade intelectual, teológica, vamos olhar para a nossa capacidade financeira, para tudo. Nós vamos olhar e falar: cara, eu não tenho condição de fazer isso. E é aí que você se apega em Deus e tem total dependência dEle, para que Ele faça através de você e mostre que Ele é o Deus da sua vida, amém ou não? Então Deus sempre faz dessa forma. Moisés não sabia falar, ele falou: você mesmo, Moisés, você vai ser esse cara. Deus pega um homem que matou um cara, Deus pega um homem que traiu a sua esposa, Deus pega um homem que às vezes desobedeceu ele, que não foi um bom pai, e chama ele de homem segundo o coração de Deus, que foi o caso de Davi, para que a glória não esteja sobre a pessoa, mas para que a glória esteja sobre ele, amém ou não? Deus não divide a sua glória com ninguém. Então Deus, na maioria das vezes, ele vai sempre esperar de nós disponibilidade, e não capacitação, e não capacidade. Ele vai esperar de nós disponibilidade, porque no dia que você pensar que precisa estar pronto para fazer algo para Deus, você talvez esteja com algum vestígio de orgulho sobre o teu coração, porque você nunca vai estar pronto para fazer algo para Deus, nunca. Sempre você vai ter algum ponto para melhorar, sempre você vai ter algum ponto para se arrepender, sempre você vai ter algum ponto para se desenvolver. Você nunca vai estar 100% apto para fazer a obra de Deus. E aí que você depende realmente da graça de Deus. Porque Paulo pede para que Deus o curasse, Paulo curava pessoas e pede para que Deus o curasse, e Deus fala para ele 3 vezes: não, Paulo, você não precisa de cura, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza e não na nossa perfeição. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza e não nas nossas habilidades. Então se você acha que é bom demais para fazer alguma coisa, toma muito cuidado, que você está um caminho ou um passo da queda e um passo do abismo. Tudo que Deus espera de nós é disponibilidade. Tudo que Deus espera de nós é que esses trabalhadores que já receberam o chamamento digam sim. Porque uma coisa é você ser chamado. Outra coisa é você responder esse chamado. Deus nos chama. Mas será que eu tenho respondido esse chamado? Deus fala através da palavra, Deus fala através dos profetas, Deus fala através dos seus pastores, Deus fala através de homens de Deus, Deus fala através da música, da palavra, de quem Ele quiser, de como Ele quiser, da árvore, da criança, do vizinho, da mula. Deus fala como Ele quer, da maneira como Ele quiser. Só que na maneira como eu respondo esse chamado de Deus, como eu respondo aquilo que Ele tem me chamado, realmente faz com que eu tome a decisão de construir para Ele ou não. Então a seara é um grande chamamento para a igreja. A grande seara é um grande chamamento para o povo de Deus. E Jesus fala: orem, clamem, peçam a Deus, roguem para que o Senhor da seara mandem os trabalhadores, porque não existe construção sem mão de obra, não existe construção sem recursos, não existe construção sem trabalhadores ou sem ceifeiros ou sem pessoas, não existe colheita sem ceifeiros, sem aqueles que vão colher. E nós vemos isso bem retratado no livro de Isaías, capítulo 6, verso 8. Abre lá para a gente, Ingrid, por favor. Isaías 6, capítulo número 6, verso número 8. Isaías tem um chamamento, ele fala assim, no verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pode ser, deixa só o 8, por favor. Aqui Isaías tem uma experiência, já sendo profeta, já sendo alguém que caminhava com Deus, já sendo alguém que tinha experiências com Deus. Ele teve uma visão do trono de Deus, das bases, dos lineares de Deus ali, tremendo, serafins, anjos ali, com duas asas cobriam o rosto, com duas asas cobriam o pé, com os pés, e com duas asas voavam. E ele vê ali a glória de Deus, ele vê o trono de Deus, ele vê os anjos declarando: santo, santo, santo. E ele fala: ai de mim que estou perecendo, sou um homem de lábios impuros e habito sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei. E aí vem um anjo, pega uma brasa do altar com uma tenaz, como tipo uma tesoura, e traz sobre ele, toca a boca dele, perdoa o seu pecado. E logo depois ele escuta Deus dizendo: a quem eu enviarei? Logo após ele ser purificado pela brasa do altar e Deus perdoar o pecado dele, ele escuta a voz do Senhor dizendo: a quem eu enviarei? A quem há de ir por nós? E ele ouviu o Senhor dizendo, ele viu o Senhor fazendo uma pergunta, e ele vem com uma resposta: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu estou disponível. O que significa dizer eis-me aqui? Eu estou disponível, conta comigo, estamos junto. Pode contar comigo, Senhor, eu estou disponível, eis-me aqui. Repare que Deus não chamou Isaías. Repare que Deus fez uma pergunta, que ele ouviu Deus perguntando. Deus falou lá no céu: quem eu enviarei? Ele não disse assim: você é o escolhido. Ele não disse aquilo que ele disse para Jeremias: desde o ventre da tua mãe eu te separei como profeta entre as nações. Deus disse isso para Jeremias. Para Isaías não. Deus faz uma pergunta no céu: quem que eu vou enviar? A quem há de ir por nós? E Isaías responde. E essa pergunta, amados, que Deus fez para Isaías: a quem há de ir por nós? É a mesma pergunta que Deus faz todos os dias para nossas vidas. É a mesma pergunta que Deus faz para aqueles que creem. Porque aqui Deus não está falando com não crente. Deus não está falando com alguém que não conhecia. Deus está falando com um homem de Deus, um homem que já tinha experiência com Deus, um homem que conhecia o Senhor, que sabia discernir anjo, serafim, querubim, que já tinha discernimento espiritual das coisas. Por isso que Isaías soube discernir quem era um querubim ou quem era um serafim. Serafim, na origem da palavra hebraica, significa aqueles que queimam. Por isso que ele vai até o altar pegar a brasa, porque um anjo, um serafim é como um anjo que queima, revestido de fogo. Então ele tinha discernimento espiritual para saber até quem era o tipo de anjo que estava falando com ele. Então ele não estava falando com o neófito, ele estava falando com alguém que já tinha experiência. E Deus solta essa pergunta lá no ar, lá no céu, literalmente no ar: a quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? E Isaías responde, toma para si essa pergunta de Deus. Às vezes eu acho que falta para nós tomar para si a causa de Deus. Falar: a causa de Deus é a minha causa. Eu acho que é isso que falta muitas vezes para a igreja brasileira. De parar de jogar a responsabilidade para outras pessoas. De parar muitas vezes de jogar a responsabilidade sobre a vida de lideranças religiosas. E tomar sobre si a causa que é de Cristo, a causa que é do Evangelho. Porque a causa do reino não é uma causa de um pastor. A causa de um reino não é uma causa de um ministério. A causa de um reino não é uma causa de uma igreja, de uma placa. A causa do reino é a causa de Deus. E eu e você precisamos tomar aquilo que é de Deus, tomar aquilo que o Senhor tem chamado para que eu e você façamos. Porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8,19 diz isso. Então, a construção que há de ser feita nessa terra, a construção para a eternidade que precisa ser começada aqui, para Deus, em Deus e através também inserida na vida das pessoas, através das boas novas, aquilo que precisa ser feito, Jesus já fez a parte dele na cruz, agora depende de nós, depende de eu e você, depende de nós realmente responder ao chamamento que Deus tem nos, que Deus tem nos convocado. A quem eu enviarei? Que sejamos nós dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu não sei para onde eu vou, não sei o que o Senhor tem especificamente para mim, mas eis-me aqui. O eis-me aqui, você pode olhar na vida de Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Abraão não sabia para onde ia, o que ele iria fazer, ele só pega seus bois, seus gados, ele pega ali as suas ovelhas, a sua esposa e vai para uma terra que ele não sabia onde era. Ele apenas recebe uma palavra e vai, ou seja, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Deus fala para ele assim: Abraão, pega o seu filho Isaac e entrega ele em sacrifício para mim no Monte Moriá. Abraão pega as coisas, pega o machado, pega a lenha, prepara as coisas, pega o Isaac, traz um servo junto com ele, sobe até a montanha, sobe até o monte, prepara o altar, e ali ele estava disposto, disponível a sacrificar o seu filho se fosse necessário, porque Deus havia feito uma convocação para ele. Então a grande verdade, amados, que para construir para o reino, para construir para a eternidade, para construir para Deus, é necessário que eu e você estejamos comprometidos com uma causa que é maior do que nós, que é o reino de Deus. Se você for ler as parábolas de Jesus falando sobre o reino de Deus, Jesus fala muito sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. Um dos evangelhos, se eu não me engano, o evangelho de Mateus, vai tratar muito sobre o reino dos céus. E Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é pequenininho quando começa como uma semente. Lá em Israel eu vi um grãozinho de mostarda, lá perto do Rio Jordão, é uma coisa pequenininha. Eu tive ali, peguei na mão um grãozinho de mostarda, e é tão pequeno, mas se torna uma árvore tão gigante. Ou seja, é uma coisa que muitas vezes começa pequena, é um trabalho que é tão pequenininho, é um trabalho que talvez não apareça, é um trabalho que talvez que alguém não dê valor, é um trabalho que não seja ou não esteja nos holofotes humanos, mas é um trabalho que começa com uma sementinha, mas que constrói para a eternidade frutos que nós não conseguimos imaginar, árvores de tamanhos que nós não conseguimos imaginar. Quem está aí diz amém. Então a resposta desse chamamento, a resposta dessa convocação, é Deus falando: onde estão os trabalhadores? E nós dizendo: eis-nos aqui, envia-me a mim. É a nossa resposta, que nós sejamos o fruto da oração de um crente, que nós sejamos o fruto de oração de alguma pessoa que orou por nós, e que esse fruto de oração realmente seja através das nossas vidas respondendo ao chamamento de Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui para te servir, Senhor, eu estou disponível. E existe um grande detalhe, que quando a gente se converte, a gente começa num gás total, a gente fala: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eu quero ser usado aqui, eu quero ser usado ali, eu quero nesse ministério, no outro ministério. Só que passa o tempo, sabe o que acontece muitas vezes? A gente se esfria. Passa o tempo, a gente começa a perder o prazer por servir a Deus, perder o prazer por almas, perder a... perdeu o prazer por vidas, perdeu o prazer pela salvação, perdeu o prazer pela casa, pela construção que não é vista aqui nessa terra, não é temporã, não é passageira, mas é uma construção para a eternidade. É uma semente que você planta aqui, mas talvez você não colha, mas quem vai colher talvez seja as próximas gerações, ou você mesmo que irá colher nos céus, amém ou não? Só que passa o tempo, a gente se esfria. Puxa vida, eu estou sobrecarregado demais, eu trabalho demais, tenho dois filhos para criar, ai, eu tenho que cuidar da minha saúde, ai, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, e arrumamos tempo para tantas coisas e deixamos a causa para trás, deixamos o reino para trás, deixamos de construir para Deus, deixamos de construir para a glória dEle, deixamos de construir sobre Ele, e às vezes olhamos no contexto da nossa vida, nós construímos apenas para nós mesmos. E quando uma vida constrói apenas sobre ela, sobre os seus sonhos, apenas sobre os seus projetos pessoais, apenas sobre a sua vontade, apenas sobre a sua carne, é uma vida passageira, é uma vida vã, é uma vida que não tem propósito. E pessoas, quando perdem o propósito, da sua existência, quando perdem o DNA daquilo que foram criadas para fazer, elas perdem a alegria. Elas perdem o seu senso de existência humana. Por isso a grande causa para você lutar com qualquer tipo de doença, seja depressão, seja qualquer tipo de crise que venha tentar assolar suas emoções, é você saber para que você foi chamado, é você descobrir realmente qual é o teu propósito e a tua existência nessa terra, porque quando você descobre o teu propósito e a tua existência nessa terra, as crises, as coisas externas não vão te pressionar, porque você sabe que por mais que venha dias maus, por mais que venha dias difíceis, você sabe realmente para aquilo que você foi criado para fazer, você sabe para quem você nasceu e para que você nasceu. E aí o seu senso de propósito se torna maior do que as adversidades. Aquilo que você foi chamado para fazer se torna maior daquilo que você está enfrentando. Amados, para quem conhece um pouco mais a fundo a minha vida, não estou aqui para falar de mim, estou aqui para falar de Cristo, mas para quem compartilhando um pouco da minha vida, para quem conhece um pouco mais a fundo da minha vida, tem dias que não são fáceis. Você tem que trabalhar, acordar 4:30 da manhã todo dia, passar 12 horas fora, cuidar dos seus filhos. A pastora fica em casa, e quem é esposa e fica em casa sabe que o trabalho é dobrado e é ingrato muitas vezes. É a louça cheia de pia, é a comida que tem que fazer, é café da manhã, é almoço, é janta, é corrido, é puxado. Nós temos a nossa vida ministerial, atender pessoas, responder mensagens, ligações, fazer visitas, prestar contas daquilo que fazemos também para nossos pastores, para a sede. A nossa agenda é muito puxada, e tem dias, se você perder o seu senso de propósito, você perder aquilo que você foi chamado, você vai sendo levado pelo cansaço. Quem tem filho aqui sabe quão difícil é criar filhos. Você deixar o seu filho no tablet 10, 12 horas por dia, você consegue viver a sua vida normalmente. Agora, quando você gasta tempo para educar o seu filho, criar o seu filho, você vai ter que limitar o tempo do tablet, do celular, e você vai ter que educar e criar. É toda hora falando para falar por favor, é toda hora indo lá fazer, limpar o bumbum no banheiro, é toda hora tendo que educar, é toda hora tendo que corrigir. Ontem nós estávamos em casa, a pastora veio para a partilha de mulheres, e a gente todo feliz, brincando, assistindo o jogo do São Paulo, e aí aquela brincadeira, a pastora sai, eles falam, dia dos meninos, e a gente fica naquela zoeira total, e de repente o Gabriel, tum, bate o dedo na porta, e incha o dedo dele, arranca uma lasca do dedo assim, começa a chorar desesperadamente, começando a chamar mãe, 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 não parava de chorar. Eu comecei a ficar desesperado também. O Samuel, vendo o irmão chorar, começou a chorar junto. Eu falei, Senhor da glória, me ajuda, cara. E aí liguei para a pastora, falei, vem para casa agora. Tinha acabado de chegar na partilha, já tinha passado no mercado para fazer compra. Falei, vem para casa agora. Eles estão precisando de você aqui, estão gritando o seu nome. A pastora chegou, ele pegou no sono e dormiu. Dormiu mais ou menos, acordou mais de 4 vezes essa madrugada, chorando de dor. E aí, a dona Maria acorda de manhã, cuidar da casa, para cuidar dos filhos. E o seu José aqui sai 4:30 da manhã para trabalhar. Eu sei que essa rotina de muitos aqui, não estou querendo dizer que a minha é melhor ou pior do que a de ninguém aqui. Só estou querendo falar um pouco da minha vida para que você saiba que em alguns momentos é difícil. Em alguns momentos é cansativo. Em alguns momentos, se você perder o senso de propósito, você é sim levado pelas dificuldades, pelo cansaço, pela agenda, pelos problemas. Quando você perde o senso da sua existência humana, você começa a se comparar com os outros. Você começa a olhar mais para a vida do outro, porque na internet todo mundo é perfeito, amém ou não? Na internet só aparecem as coisas boas. As mães da internet são só exemplo. Nunca deram uma palmada no filho, o filho dela nunca deixou de comer um brócolis, sempre, nossa, meu filho quando vê brócolis, que delícia. E a gente tem que se, às vezes a gente, se a gente perde o senso de propósito, vem as comparações, e aí você perde o seu senso de destino, aquilo que Deus chamou, te chamou para fazer, vem a tristeza, vem o cansaço espiritual, vem o desânimo, você não tem vontade de servir, você não tem vontade de ler a Bíblia, você não tem vontade de vir para a igreja. E aí você, puxa vida, hoje tem dia de culto, mas vou ficar em casa. E aí vem batendo aquele desânimo, vem os pensamentos passados, vem os pensamentos que atacam a nossa mente. E aí assim vamos perdendo o nosso senso de propósito. Vamos perdendo aquilo que fomos chamados para fazer. Mas quando você está firmado e agarrado sobre algo e sobre alguém, quando você está firmado sobre a rocha que é Jesus Cristo, amados, a palavra dele diz que podem vir os ventos, podem vir as tempestades, mas a casa que construiu sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo, ela não será abalada, amém ou não? Por isso que fundamentar a nossa vida sobre o Senhor, sobre esses princípios, sobre esses ensinos, sobre as suas palavras, faz total diferença para que a gente continue firme no dia que o vento e no dia que a chuva bater. Porque a grande certeza é, o vento e a chuva irá bater um dia. Para uns ela bate mais fraco, para outros ela bate mais forte. Mas se ela bate, ela bate. E como nós estaremos com nossos pés firmados sobre o fundamento que é Jesus, ou nossos pés firmados sobre a areia? E a Bíblia diz que aquele que coloca o seu fundamento sobre a areia, no momento que a chuva vir e a tempestade alcançar aquela casa, grande será sua ruína. Então por isso Deus espera que eu e você estejamos firmados nele, conectados com aquilo que ele espera de nós. Porque no dia que vier a tristeza, a adversidade, o cansaço, a dor, o problema, a conta, quando vier alguma outra coisa para tentar te abalar, para tentar fazer com que você pare, você vai falar, tudo bem, eu tenho que enfrentar todas essas coisas. Mas eu sei que eu tenho crido e eu sei que o meu Redentor vive, amém, amados? E eu sei quem há de ir por mim, eu sei quem está à minha frente, eu sei em quem tenho crido, eu sei das minhas promessas, eu sei do meu propósito, eu sei daquilo que eu fui chamado para fazer. E se eu deixar de fazer algo que o Senhor colocou em minha vida para que eu faça, o Senhor vai sentir falta disso, então eu não vou deixar de fazer, porque eu não faço para homens, mas eu faço para o reino, eu faço para ele. Eu não construo para homens, eu não construo para pessoas, mas eu construo para ele, eu construo para o reino, eu construo para a eternidade. Se seja uma cadeira que seja da zeladoria, se eu deixo ele limpar, se esse é o meu, se esse é a minha missão que Deus me deu por esse momento, de limpar a cadeira, de limpar o banheiro, se essa é a minha missão, se eu, Deus espera que eu faça, eu vou fazer da melhor forma, porque se eu deixar de fazer, eu não vou estar cumprindo aquilo que Deus me chamou para fazer. Então se é isso que Deus me colocou para que eu fizesse, se Deus me direcionou para fazer isso, que eu faça com alegria no meu coração, firmado para quem eu tenho feito. Então, independente do ministério, independente daquilo que você faça para Deus, saiba que toda a construção sobre ele e para ele nunca será em vão. Tudo que você faz para o Senhor nunca será em vão. Nunca será em vão. Tudo que você coloca as mãos no arado, tudo que você investe o seu tempo, o seu suor, os seus recursos, a sua oração, nunca será em vão. Nunca será em vão. Saiba que a tua recompensa e o teu galardão virá e não tardará, porque o Senhor é fiel. Ele não se esquece dos seus filhos, ele não se esquece das suas promessas, ele não se esquece daqueles que o temem, daqueles que andam segundo os seus estatutos. Deus não se esquece de nós. Aos olhos do Senhor nada fica oculto, tudo que fazemos para Ele, nós seremos recompensados por Ele, porque a Bíblia nos garante que há as bênçãos decorrentes da obediência, as bênçãos decorrentes da submissão à Sua palavra e à Sua vontade. Ou seja, se eu estiver debaixo disso, é natural que as bênçãos me alcancem e não que eu corra atrás dela. Ah, pastor, mas eu estou passando um momento difícil na minha vida. É também natural passar momentos difíceis, todo homem, toda mulher passa, seja crente ou não, mas saiba que você está construindo não para receber uma recompensa passageira, mas uma recompensa eterna nos céus. Então saiba para quem você que tem construído, saiba por que você tem construído, porque quando você encontra esse senso de propósito, você sabe para quem você está fazendo, você sabe por que você está fazendo, você sabe o que te motiva, o que te faz acordar de manhã, para quem você acorda de manhã, por que você acorda de manhã, por que você sai da cama, por que você serve a Deus, por que você evangeliza, por que você prega, por que você canta, por que você limpa o banheiro, por que você serve em qualquer outro lugar, porque você entendeu o seu chamado. E você, em meio a muitos, em meio a uma grande seara, em meio a poucos trabalhadores, você foi um dos que disse sim, eis-me aqui. Você acha que você vai ser esquecido? Você acha que você vai ser abandonado? Obviamente que não. Se Deus já disse que tem que orar para que o Senhor envie os trabalhadores da seara, se você disse sim para o Senhor da seara, você acha que Ele vai te deixar na mão? Obviamente que não. Deus é Deus, amados. Amém ou não? Ele não se esquece dos seus filhos. Ele é fiel, Ele é santo. Ele não volta atrás, Ele é bom. Eu só preciso confiar em meio a tudo isso. Às vezes nossos olhos não conseguem enxergar alguma coisa natural, nós queremos ver algo agora, queremos ver algo momentâneo, queremos ver algo acontecendo nas nossas vidas e a gente não vê, às vezes a gente se frustra. Nossa, estou passando tanto tempo, nada acontece, nada. Mas você sabe o que está acontecendo no ambiente espiritual? Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Deus em nenhum momento se esquece dos seus, Ele sempre está trabalhando em prol dos seus. Deus sempre está fazendo e cuidando de nós. Quantos livramentos que Ele te deu você nem consegue enxergar, quantas coisas Ele está fazendo na sua vida que você nem consegue mensurar ou imaginar. Apenas permaneça, porque aquele que permanecer fiel até a morte, Ele vai dar a coroa da vida. Saiba para quem você tem construído, saiba para quem você tem feito, o fardo vai ficar mais leve. Às vezes tem gente que fala assim, puxa pastor, eu sei que você enfrenta, é difícil ser pastor, é difícil enfrentar as dificuldades. Amados, o fardo não é pesado. É difícil? É difícil. É cansativo? É cansativo sim. Conciliar duas rotinas é muito complicado, trabalhar e pastorear é muito complicado, é muito cansativo, mas o fardo não é pesado, porque no dia que o fardo estiver pesado, algo está errado, porque o meu Senhor disse que o fardo é leve. Se o fardo estiver pesado, eu estou carregando peso demais, que não é dele, porque o dele Ele disse que é leve. Se eu estiver carregando peso demais, a culpa não é do Senhor, porque a sua palavra diz que o fardo é leve. Então se o fardo estiver pesado sobre mim, eu não devo colocar a culpa na minha cruz, no meu chamado, no meu ministério. Eu devo reavaliar aquilo que tem pesado mais da cruz, mais tem sido mais pesado do que a cruz, mais pesado aquilo que eu fui chamado para fazer, porque o jugo do Senhor é suave, o fardo do Senhor é leve. O fardo pesado que é imposto sobre as nossas costas, ou é Satanás que coloca o fardo pesado, ou somos nós que não sabemos administrar a nossa agenda, ou somos nós que gastamos tempo demais com algo que tem sobrecarregado a nossa vida. O fardo do Senhor é leve. Então não venha com essa história que, ah, servir a Deus tem sobrecarregado a minha vida. Não, o fardo dele é leve. Se estiver pesado, você tem que avaliar, clamar a Deus para que Ele te mostre onde você tem deixado de investir tempo ou fugido demais daquilo que você tem feito e investido tempo em alguma outra coisa. Porque às vezes a gente sempre tem a tendência de falar que é na igreja, que é para aquilo que fazemos, para aquilo que deixamos, para aquilo que estamos inseridos na igreja fazendo. Sempre a culpa é da igreja. Só que tem gente que gasta 8 horas no celular e não vê que esse fardo está pesando, que essa conta chega. Tem gente que gasta 3-4 horas por dia em redes sociais e não vê que essa conta chega, não vê que esse fardo é pesado. Em média, um brasileiro assiste 4 horas de televisão por dia. Em média, um brasileiro gasta de 6 a 8 horas na rede social por dia. Essa é a média do brasileiro. Você está duvidando de mim? Procura no Google, você vê. E aí depois o fardo que fica pesado é o do reino. Lógico que vai aparentar que o fardo pesado é do reino. Você acha que Satanás vai pôr a culpa no seu celular? Ele vai pôr a culpa em Deus, óbvio. Ele vai falar, ó, acho que você não está tendo muito tempo não, hein? Você está indo demais para a igreja. Ó, acho que você não está tendo muito tempo não, hein? Você está lendo demais a Bíblia, você tem que ler menos. Olha, você não está tendo muito tempo para você não, hein? Eu acho que você está gastando muito tempo no seu quarto de oração. Só que a grande verdade, amados, que Deus, Ele nunca exige de nós mais do que podemos entregar a Ele. Deus é um Deus bom, Deus é Pai. Deus é Pai. Um pai sabe os limites do seu filho. Você acha que o teu pai, sendo bom, um pai de verdade, iria olhar para a tua vida, iria ver que você tem 5 anos de idade, 4 anos de idade, ia colocar um saco de cimento de 25 quilos nas suas costas? Que pai que faz isso? Que pai que pega um filho de 5 anos e fala, vamos trabalhar comigo? Você vai hoje trabalhar 12 horas junto comigo? Que pai que faz isso? Que pai que ama o seu filho coloca um fardo sobre ele que ele não coloca um fardo sobre ele que ele não é capaz de carregar, um peso nas suas costas que ele não é capaz de carregar? Deus não faz isso. Deus é bom. Deus é amor, amados. Deus nos ama. Quem que faz isso conosco? Quem que coloca peso nas nossas costas? Repito novamente. Digo e repito. Ou é as trevas que colocam fardos pesados e impossíveis de carregar? Ou a nossa agenda conturbada, totalmente fora dos padrões normais, que tem pesado mais de um lado e realmente vai faltar do outro. Só que o jugo do Senhor é leve, o fardo é leve. Por isso, por mais que seja difícil, cansativo em alguns momentos, que assim também é, porque somos trabalhadores, somos chamados para a grande seara para trabalhar. E todo trabalho cansa. Não existe trabalho que não canse. Todo trabalho cansa. E trabalhar para o reino, em algum momento também você vai cansar. Só que a sua recompensa não será temporária, momentânea, terrena, mas a sua recompensa será eterna. A gente trabalha hoje para receber um salário no dia 15, no dia 30, no dia 5, no dia 20. Quando a gente trabalha para Deus e serve ao Senhor, a nossa recompensa é eterna, vai ser no céu, amém, amados? Então você tem que saber para quem você está fazendo. E esse é o chamado de Deus para nossas vidas. E para a gente partir para o final aqui, às vezes, para que você construa algo para Deus, para a eternidade, para que você construa algo para o Senhor, é necessário passar por uma reforma, para que aquela construção fique da maneira como Deus espera. Ela precisa passar por reforma. Construir é começar do zero, reformar é você reconstruir ou adaptar em cima daquilo que você já fez, fazer adaptações em cima daquilo que você já fez. Mas a reforma também é trabalhosa. Às vezes tem que quebrar uma parede, às vezes tem que construir outra, às vezes tem que botar um teto, às vezes tem que rebaixar um teto, às vezes tem que trocar a trilha. Tudo isso é reforma, não é construção. Mas dentro da reforma também exige construção. Dentro da reforma também vai exigir trabalhador, vai exigir mão de obra, vai exigir recurso, ou seja, vai exigir trabalho. E existem momentos para que você e eu venhamos construir, é necessário que nós venhamos destruir aquilo que está feito. E aí começamos a reforma. Por que que eu estou falando isso? Porque o Evangelho chegou até nós por causa de uma reforma. Em outubro de 1517, um homem chamado Martim Lutero, na Alemanha, um ex-padre, um ex-monge, soube discernir as Escrituras Sagradas e ver que era necessária uma reforma naquilo que era pregado, naquilo que era ensinado. Ele cria 95 teses baseadas nas Escrituras Sagradas, no qual dessas 95 ele define 5 principais dessas 95 e propõe uma reforma para a Igreja Católica até o momento. E aí ele faz isso, e essa reforma aqui teve ali momentos, né, os grandes momentos com ele na Alemanha. A reforma protestante não começou com Lutero, começou com outro homem que eu não me recordo o nome, que foi morto, se eu não me engano, queimado por fazer parte, por ser um reformador. Depois disso, Lutero dá realmente grandes passos e fica mundialmente conhecido por aquilo que ele fez em Wittenberg. Mas também outros reformadores em outros lugares da Europa fizeram parte de uma reforma. Eles tiveram que desconstruir aquilo que estava ensinado para construir novamente. Calvino na Suíça, John Knox na Escócia, Jonathan Edwards nos Estados Unidos, George Whitefield na Inglaterra, Charles Randon Spurgeon também na Inglaterra. Foram grandes reformadores. Eles precisaram reformar aquilo que estava quebrado, aquilo que estava detonado, e tiveram que desconstruir costumes, tiveram que desconstruir pregações, tiveram que desconstruir ensinos para construir sobre uma rocha ensinos que viessem chegar até nós, assim como chegou através da reforma protestante. Amém ou não? Então a reforma, ela é totalmente necessária também. Em alguns momentos das nossas vidas nós já construímos algo, mas existem momentos que nós temos que reformar, reconstruir. E Neemias capítulo 4, verso 17 e 18, fala a respeito de uma das reformas mais conhecidas na história da Bíblia. Neemias 4, 17, que diz assim: os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com outra mão segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, assim edificavam o que tocava a trombeta e estava junto de mim. O contexto dessa história conhecida de Neemias se trata a respeito de um povo voltando do cativeiro da Babilônia, um povo voltando no cativeiro de 70 anos da Babilônia, uma comitiva voltando com um homem chamado Zorobabel, outra comitiva voltando com Neemias e Esdras, e Neemias teve o chamado de Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, que estavam totalmente queimados pelo fogo. A Babilônia, quando encontra ali os moradores de Israel, fazem um arruaço, arrebentam com os muros, metem fogo em tudo, nas portas, e a cidade estava completamente sem proteção. Os muros representavam proteção, a cidade estava somente os restolhos, somente aquilo que sobrou da cidade, toda quebrada, toda desconstruída, e o muro que sobrou, ainda existiam partes do muro que precisavam ser reconstruídas, e Deus chamou Neemias para isso, para ser alguém que ia reconstruir os muros. E ele vai, consegue liberação do rei, ele vai, consegue recursos através do rei, consegue pessoas que ele mesmo influenciou através do Espírito Santo, forma um time que tinha que, em alguns momentos, trabalhar com uma espada na cintura e com uma enxada, com uma pá na outra. Ou seja, eles tinham que construir e também estar pronto para lutar se alguém se levantasse para destruir os muros, porque existiam pessoas que queriam ali acabar com aquela construção, acabar com aquela reforma. E Neemias não fez apenas uma reforma nos muros, uma reforma física em Jerusalém. Neemias também fez uma reforma espiritual através de Esdras. Esdras, que era um sacerdote, juntamente com Zorobabel, foram os responsáveis de ensinar a Bíblia para o povo novamente, de ensinar as Escrituras Sagradas para o povo novamente. Um povo que já não lia mais a Bíblia, um povo que estava no cativeiro, preso, escravo, já não tinha mais acesso à palavra. E no livro de Neemias capítulo 8, se você for ler a história inteira, você vai ver que Esdras abre o livro, a congregação, o povo todo se coloca de pé, e ele começa a pregoar as palavras de Deus, começa a falar as palavras do Senhor, e o povo começa a chorar, porque eles se arrependeram dos seus pecados. Eles ouviam a palavra de Deus e choravam, eles ouviam e se arrependiam. E aí o versículo de Neemias, capítulo 8, verso 10, Esdras fala assim, junto com Neemias, fala: não é tempo de choro não, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não é tempo de vocês chorarem, não é tempo de vocês se entristecerem, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ou seja, no momento que eles estavam sendo reformados, reconstruídos espiritualmente através das escrituras, eles começaram a se arrepender e chorar. Só que Deus fala para eles através desses homens: não é tempo de vocês chorarem, é tempo de vocês comerem das comidas gordas, tomarem bebidas, comer doces, enviar porções para quem não tem, e é tempo de vocês se alegrarem, porque esse dia é um dia consagrado ao Senhor. Então a reforma, quando Deus nos toca, a reforma quando Ele faz nas nossas vidas, por mais que Ele tenha que quebrar, refazer, reconstruir muitas vezes algo em nós, isso dói, não é motivo de choro, mas é motivo de alegria, porque quando Ele nos reconstrói, Ele nos reconstrói para um propósito, Ele nos reconstrói para a vida eterna, amém, amados? Então cada um de nós deve passar em alguns momentos por construção ou por reconstrução, e depende de nós analisar o que eu preciso viver. Puxa Deus, eu preciso ser reformado, eu preciso novamente ser tocado, eu preciso ser avivado, eu preciso que o Senhor me reconstrua de novo. Deus, eu preciso talvez que o Senhor quebre todos os meus parâmetros cristãos, as minhas ideologias, os meus pensamentos, os meus sofismas. Deus, eu quero que o Senhor me desconstrua, que o Senhor venha me quebrar por inteiro, para que o Senhor me construa novamente. É assim como Jeremias teve uma visão do vaso do oleiro, ele desce até a casa do oleiro, e o oleiro começa a moldar aquele óleo, aquele vaso, ou melhor dizendo, começa a moldar aquele vaso ali naquela roda do oleiro, e Deus fala para Jeremias: Jeremias, você é como um vaso em minhas mãos, eu faço o que eu quiser com você. E aí Paulo vai falar na frente sobre o vaso de honra e o vaso de desonra. O vaso de desonra é um vaso que não presta, é um vaso que não serve, é um vaso que é inútil, mas os vasos de honra conseguem carregar os tesouros inescrutáveis de Deus dentro deles, amém, amados? Somos, pois, carregamos, pois, tesouros como vasos de barro, ou seja, a nossa estrutura é pó, a nossa estrutura é barro, mas o oleiro que coloca a mão em nós e que nos constrói, nos desconstrói e nos reforma, ele é santo, e tudo que Deus coloca a mão fica bom, amém, amados? Então eu e você precisamos apenas dizer e sermos sinceros: Deus me quebra, Deus me reconstrói, Deus me reconstrói, Deus me reforma. Eu preciso de uma reforma ao ponto que eu chore a ler a tua palavra, ao ponto que eu chore de sentir a tua presença, ao ponto que eu chore no momento que eu oro, ao ponto que eu clame, que eu queime por vidas, por propósito, por destino, que eu não vivo uma vida apenas temporária, uma vida temporã, uma vida passageira, mas que eu queime pelos teus propósitos, que eu queime pela tua obra, que eu queime pela tua causa, que a tua causa e o teu evangelho me consuma, que a tua vontade me consuma, que o teu reino me consuma, que verdadeiramente a sua porção dos céus tome esse vaso de barro e faça algo novo através da minha vida. É tempo de nós pararmos de colocar as nossas limitações e as nossas desculpas diante de Deus e realmente apresentar os nossos pecados, a fim de nos arrependermos. Nós temos dois caminhos: eu coloco a minha desculpa, eu apresento o meu pecado e falo: Deus, me reconstrói. Deus, o que eu não consigo viver mais como eu vivia antes é porque a religião me tomou, a religiosidade me tomou, as regras me tomaram, e eu perdi a sensibilidade espiritual, eu perdi aquilo que eu mais amava, que era a sua presença. Então apresente a Deus, confesse a Deus aquilo que precisa ser confessado, se arrependa, peça perdão, busque ao Senhor e quando pode se achar, invocai enquanto Ele está perto. Isaías 55:6 fala isso: busque enquanto você pode, invoque enquanto Ele está perto, coloque diante de Deus aquilo que precisa ser colocado, para que Ele te reforme, para que Ele te reconstrua, para que Ele refaça novamente aquilo que precisa ser feito na tua vida. Oh Senhor, a reforma, a reconstrução que Deus fez do povo através de Neemias, a reconstrução do muro foi apenas algo que eles precisavam fazer em grupo, algo que eles precisavam fazer como igreja, algo que eles precisavam fazer como comunidade, como povo de Deus. Mas o que Deus queria reformar, na verdade, depois que eles saíram do cativeiro da Babilônia de 70 anos, Deus queria reformar a vida deles. Deus queria reformá-los. E é isso que Deus quer fazer conosco. É isso que Deus quer de nós. Eu preciso te reformar, filho. Você vê que as pessoas hoje, o Brasil é o segundo país que mais investe e mais gasta com cirurgia plástica no mundo, só perde para os Estados Unidos. O Brasil, um país, para falar pouco, em desenvolvimento, em crescimento ainda. Por quê? O brasileiro tem muito de se preocupar com a estética, se preocupar com o eu, se preocupar com o exterior. E se preocupar com o exterior não é apenas cortar o cabelo ou fazer a barba, porque essa é a obrigação de toda pessoa. Mas é focar mais nas coisas naturais ou carnais e deixar de lado as coisas que Deus quer tratar aqui dentro. E a pessoa gasta tempo investindo no seu exterior e não deixa Deus tratar aqui dentro. Está cheio de pessoas no mundo, e até mesmo dentro da igreja, que tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Tem vida financeira estabilizada, realizou todos os sonhos possíveis, mas dentro dela ainda falta algo, porque elas precisam ser reformadas. Já quebrou, já reformou, já comprou casa, já comprou outra, já fez o que tinha que fazer, mas ainda existe algo que precisa ser feito aqui dentro. Ainda precisa ser feita uma reforma aqui dentro. Deus precisa tirar o pó, Deus precisa tirar o velho. Quem já fez reforma em casa? Você sabe o que eu estou falando. Quando você passa um gesso na sua casa, o pó do gesso invade todo e qualquer cômodo da sua casa. Quando você corta um piso na sua casa, o pó daquele piso, daquela cerâmica, invade todo e qualquer lugar da sua casa. Fazer reforma dá trabalho, dá sujeira. Quando você fala, Deus me reforma, a sujeira aparece. Quando você fala, Deus me quebra, o pó vai surgir, o pecado aparece. Só que é assim que Deus muitas vezes quer nos ver. E Davi, quando peca com Cai, com Bate-seba, depois do pecado de adultério, ele fala: Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que a minha estrutura é pó. E por isso ele se arrepende, falando: Deus, me reforma, tira tudo de mim, mas não tira o teu espírito. Cria em mim um puro coração, renova dentro de mim um espírito reto. Lava-me com sopro e ficarei mais alto que a neve. Ele pede perdão, ele se arrepende e fala: Deus, pode fazer o que você quiser, mas me reforma, me reconstrói. Eu não posso viver longe de ti. Tira tudo o que o Senhor quiser, só não me repulses da tua presença. É isso que o Salmo 51 diz, amados. Ou seja, a reforma dá trabalho. Quebrar, reconstruir, dá trabalho. E é muitas vezes aquilo que Deus quer fazer conosco, só que a gente não dá espaço. Muitas vezes Deus quer nos reformar, Deus quer nos reconstruir, mas nós não deixamos. É igual aquela reforma na sua casa que você vai só adiando. Ah, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Quando eu tiver dinheiro eu faço, quando tiver tempo eu faço. Ah, agora eu tenho dinheiro, agora eu vou viajar. Ah, agora eu tenho dinheiro, eu vou gastar. Depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Quando você não faz a manutenção preventiva, o que é que acontece? Você vai ter que fazer a manutenção corretiva. Aquilo que você não faz para se prevenir, você vai ter que fazer para corrigir. Quando você não faz reforma preventiva, vai ter uma hora que você vai ter que fazer a... Se não faz a preventiva, você vai ter que fazer a corretiva. E o que acontece? É nessa hora que as coisas saem do lugar. É porque deixamos para corrigir um problema que era para ter sido feito há anos, dias, meses, talvez. Deixamos para resolver algo que... Deixamos algo que era para ser feito hoje, deixamos para resolver depois. Ah, depois eu faço, depois eu vou para a igreja. Ah, não, depois eu evangelizo. Ah, não, depois eu faço para Deus. Ah, depois eu faço. E aí vamos deixando. Quando vemos, a vida passou, o tempo foi gasto em outras coisas. E aí quando a gente vai pensar em fazer algo, reconstruir, vai dar muito mais trabalho, porque a reforma, quanto mais tempo demora para você fazer, talvez mais demorada ela seja, mais custosa ela seja. Quem aqui tem carro? Não precisa levantar a mão. A maioria, né? Se você não troca o óleo do seu carro, o que acontece? Se você não coloca água no radiador do seu carro, o que acontece? Se você não faz uma manutenção preventiva no seu carro, o que acontece? Uma hora ele vai quebrar. E na hora que ele quebrar, você vai ter que estar preparado. Se você não colocou óleo, o motor vai fundir dia cedo ou dia tarde. Se você não colocou água, o cabeçote vai trincar ou o cabeçote vai quebrar, ou vai ressecar hora cedo, hora tarde. Ou seja, coisa que nós deixamos de fazer hoje, por mais custosa que seja no momento, quando a gente demora para fazer aquilo, aquilo traz um dano para nossas vidas, uma dor de cabeça, um transtorno muito grande. Então Deus quer te reconstruir, Deus quer me reconstruir, Deus quer nos reconstruir, Deus quer nos reformar para a glória dEle agora, amém ou não? Eu só preciso, como Isaías, dizer: Senhor, eis-me aqui. Para a gente encerrar, Mateus 22, verso 37, é o último texto, eu prometo. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O 38 diz assim: e este é o grande e primeiro mandamento. Vamos até o 40. O segundo semelhante a este: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Depois, ou melhor, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, Deus está resumindo aqui, Jesus está resumindo aqui os 10 mandamentos em dois: amar a Deus e amar o próximo. Então ele está falando sobre construir sobre Deus, construir a nossa vida sobre Ele, para Ele, construir a nossa vida sobre Ele e construir a nossa vida para Ele. Porque quando eu faço para o próximo, eu estou fazendo para Deus. Então na nossa vida, ou nós vamos fazer apenas para nós, ou nós vamos fazer para Deus e para o próximo. Os dois mandamentos resumem os 10. Não tem como você fazer só para Deus e não fazer para o próximo. Quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Como pode amar a Deus a quem nunca viu e odiar o seu irmão? Como pode amar a Deus a quem nunca viu e odiar o seu irmão que está aí do seu lado? Como que você pode amar a Deus a quem você nunca viu, você não consegue amar nem quem está do seu lado? Então esses dois mandamentos andam juntos e dependem de todas as outras coisas. Se eu amo a Deus, eu não vou adulterar. Se eu amo a Deus, eu não vou pecar. Se eu vou buscar não pecar. Se eu amo a Deus, eu não vou matar. Se eu amo a Deus, eu não vou enganar. Se eu amo a Deus, eu não vou dar falso testemunho. Se eu amo a Deus, eu não vou roubar. É assim que se resume os 10 mandamentos. Se eu amo a Deus, eu não vou cobiçar a mulher do próximo. E assim por diante. Se eu amo a Deus e se eu amo o próximo, como Jesus resume os 10 em 2, os 10 mandamentos em 2, tudo está vinculado a construir para Ele e construir na vida das pessoas. Construo para Ele e também demonstro isso na vida das pessoas. Olha, eu não te mato porque eu amo a Deus e também amo a sua vida. Por amor a Deus e por amor a você, eu não tiro a sua vida. Olha, não dou falso testemunho porque eu amo a Deus. Olha, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não adultero, eu não coloco o nome de Deus em vão, porque eu amo a Ele. E assim você vai pegando cada mandamento, você se resume em entregar a Deus, construir sobre Deus, construir para a eternidade e construir na vida das pessoas também. Que Deus nos chame assim como Ele tem nos chamado e que a nossa resposta seja: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Feche seus olhos com a sua cabeça. Colocamos a nossa vida diante de Ti, Pai. E nessa noite nós, primeiramente, queremos Te pedir perdão, Pai, pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Lava-nos com Teu sangue, Senhor. Perdoa-nos, Deus, quantas vezes nós colocamos a culpa em Ti por algo. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós recusamos ser reformados, porque recusamos ser reconstruídos. Perdoa, Deus, porque em alguns momentos nós não temos dito eis-me aqui. Não temos respondido a Tua pergunta: quem enviarei? É como o Senhor dissesse sempre: a quem enviarei? A quem enviarei? A quem há de ir por nós? E nós nos mantivéssemos em conforto, em estabilidade, em tranquilidade, porque preferimos viver a nossa vida do nosso jeito e não para Ti. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa noite eu oro para que o Senhor venha realmente nos reconstruir, reformar as nossas vidas. Nós já estamos em Ti, Senhor, mas há uma necessidade, Senhor, sobre nós, sobre a igreja, que o Senhor nos reforme novamente. Que o Senhor nos reconstrua novamente. E a reconstrução espiritual vem mediante a Sua Palavra. Apenas sobre a Sua Palavra. Então, pela Sua Palavra, Senhor, nos reconstrói. Nós somos esse vaso em Tuas mãos, Senhor. Assim como em Jeremias está escrito, nós somos vasos de barro nas mãos do oleiro. E nós queremos, Deus, em nome de Jesus, sermos manuseados pela Tua mão forte e poderosa, mas também pela Tua mão amorosa. Se tornar um vaso de honra, é necessário passar pelo processo de sair de um barro, de uma argila, para se tornar uma obra. É necessário passar pelo oleiro, é necessário ser lançado água, é necessário ir para o forno. É necessário tempo, Senhor. E nós Te pedimos em nome de Jesus, Pai. Reforma nosso ser, reforma nossas vidas. Nos levanta como os trabalhadores da Tua seara, Senhor. Como ceifeiros da Tua grande seara, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos. 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 Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Eis aqui a minha vida, eis aqui a minha família, eis aqui a minha casa, eis aqui os meus recursos, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Essa pergunta tem ainda sido lançada nos céus: quem há de ir por nós? A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Ainda há uma pergunta, ainda há um clamor dos céus: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? O Espírito Santo gera em nós novamente o queimar de paixão por ti, pela tua causa, pela tua obra, pelo teu evangelho. O zelo pela tua casa me consumirá. Zelo pela tua obra, pela causa, não é sobre uma placa, não é sobre um homem em cima de um púlpito, não é sobre um microfone, mas é sobre o teu reino. Oh Espírito Santo, nos estimula para uma nova temporada, para uma nova temporada de colheita espiritual, Senhor. Nos levanta, Senhor, em nome de Jesus. Levanta os seus ceifeiros, levanta os seus trabalhadores. Oh, há quanto tempo nós temos clamado, há quanto tempo nós temos orado, Senhor. Não são os melhores, não são os mais técnicos, não são, por mais que assim o Senhor envie esses, mas são os disponíveis.